galera, começando mais um Futebol Interbarcional, o seu podcast de futebol internacional. Pessoal, edição especial da Champions League. Essa semana tem jogos de oitavas de final, jogos de ida, e a gente vai analisar um pouco como que foram esses jogos nessa primeira semana. Estamos aqui com alguns comentaristas, né, cara? Nossos comentaristas pra falar um pouco desses jogos. Queria falar primeiro com o Cadu.
Fala, Diego, beleza?
Peixe, fala aí, Capese.
E aí, doido, bom?
E aí, Jean, fala aí pra completar.
Fala, galera, beleza?
Pessoal, ó, viu, ainda tá ressaca de carnaval. Antes de começar a nossa análise, galera, eu só queria dar um toque que agora no Facebook a gente tem um grupo lá, grupo do De Primeira, onde a gente debate sobre futebol internacional. Então, se você se interessou em conversar, debater sobre futebol internacional, vai estar no link ali, vai estar na descrição do vídeo o link pra você acessar o grupo. Só entra ali e participar, beleza, galera? Então, primeira partida que a gente vai analisar, PSG e Chelsea, partida na França. Peixe, fala um pouquinho desse jogo, como que foi o empate entre PSG e Chelsea.
Jogo bem complicadinho de assistir, foi um jogo bem truncado e passou muito pelas mãos do Mourinho essa questão. Chelsea jogou de uma forma um pouco diferente da que vem jogando na Premier League, com o Fábregas um pouco mais adiantado, jogando com o Matic e o Ramires fazendo papéis de volantes mesmo. E isso interferiu diretamente na atuação do Chelsea no jogo. Com o Fábregas mais adiantado, a bola chegava com mais dificuldade nele. Na Premier League, como a gente vem acostumado a ver o Chelsea, quase como volante, né, que o Fábregas vem jogando, a bola chega muito mais facilmente a ele com mais liberdade. Consequentemente, pela habilidade que ele tem, visão de jogo, técnica, ele consegue fazer o time jogar com muito mais facilidade. E adiantado contra o PSG tenha sido motivo da atuação abaixo da expectativa que pelo menos eu tinha sobre o Chelsea. Eu tinha esperança de ver um Chelsea um pouco mais ousadia e alegria ontem, mas infelizmente acabou sendo por isso mesmo. Por outro lado, o Paris Saint-Germain também um pouco recuado, com o David Luiz jogando como primeiro volante, Marquinhos de volta, Marquinhos e Thiago Silva fazendo a dupla, Verratti e Matuidi também. Mas falando sobre o jogo, primeiro tempo, um Chelsea muito limitado, dependendo muito do azar nas jogadas individuais, chegando pouco, e um Paris Saint-Germain tentando propor mais o jogo, mas abusando demais das bolas altas. Não conseguiu fazer o gol, teve três oportunidades boas, uma com o Lavezzi, depois o Ibra, e uma muito mais perigosa com o Cavani, uma ótima defesa do Courtois.
As três foram defesas do Courtois, né?
As três. As duas primeiras foram defesas, digamos, médias, assim, mas a do Cavani foi uma defesa linda. E como diz aquele ditado chato pra caralho, quem não faz leva, final do primeiro tempo, o gol mais improvável, acho que, dessa rodada da Champions. Uma jogada construída apenas por defensores, cruzamento do Terry, desvio do Kerry e gol do Ivanovic, o homem dos gols importantes. 1-0 Chelsea.
Não, e desvio do Kerry de calcanhar, né?
Desvio pra do completar Kerry tudo. De calcanhar, pra fuder mesmo. Um ataque que jogou com William, Azar, Fábregas e Diego Costa. Tem uma jogada construída só por defensores. É pra fuder.
Dá pra ver como tava o jogo do Chelsea, tá vendo?
Daquele Mourinho Ball, né? Segundo tempo, começou da mesma forma como, digamos, foi o primeiro, com o Paris Saint-Germain tomando a iniciativa, tentando propor o jogo, e o Chelsea meio que já satisfeito com o resultado. E como diria outro ditado filha da puta, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Peixe Lispector, olha só.
Gol do Cavani, o cruzamento não, né? Um passe do Matuidi, cabeçada.
Matuidi é foda, cara. É um motorzinho do PSG.
Matuidi tá em todo lugar. Cruzamento perfeito do Matuidi, golaço do Cavani. E aí o jogo se seguiu como se fosse uma partida de campeonato brasileiro. Muitas faltas, Chelsea praticamente desistindo do jogo, parando o jogo há muitos momentos. Paris Saint-Germain até criou algumas outras chances.
Eu tô com as estatísticas aqui, foram 20 faltas para cada lado. Outro número que chamou atenção foram o número de finalizações. O PSG finalizou 14 vezes e o Chelsea finalizou apenas 2 vezes.
Foi a do gol e uma cobrança de falta, só de uma... no primeiro tempo, de uma jogada individual do Azar, que no primeiro tempo praticamente era a única forma que o Chelsea encontrou de assustar ou desarrumar a defesa do Paris Saint-Germain. Porque, como eu disse, o Fábregas, adiantado, com pouco espaço, não conseguiu jogar. E sem o cara que faz o time jogar, ou pelo menos é o que vem acontecendo nessa temporada, o Fábregas, com uma partida, entre aspas, ruim. O Chelsea teve muita dificuldade para propor o jogo. E aí, consequentemente, Paris Saint-Germain dominou, mas também não dominou, assim, aquela coisa. Nossa, como esse time
então,
tá
é que, assim, em cima dessa... Falar aqui rapidinho. Então, eu acho que, na verdade, em cima desse esse negócio que o Peixe tá falando aí do posicionamento do Fábricas um pouco mais adiantado, e sem dúvida isso atrapalhou o rendimento dele e do time como um todo, eu acho que o Mourinho foi um pouco surpreendido pela estratégia do Laurent Blanc, porque... desde o começo do jogo, eu acho que a ideia era meio que... A ideia do próprio Mourinho era: a gente vai marcar lá atrás, tanto é que entrou com Matic e Ramires, e vai buscar o contra-ataque. Só que assim que começou o jogo, ficou nítida a estratégia do PSG de não dar oportunidade para contra-ataque. Aquela ideia do PSG controlar a posse de bola e o Chelsea sair no contra-ataque não aconteceu. Foi os papéis se inverteram. O PSG abriu mão da posse de bola. Quando o PSG perdia a bola, ele não marcava por pressão, ele voltava lá para trás e marcava lá para trás. E aí, com o posicionamento do Fábricas lá em cima, o Chelsea teve dificuldade. Em certo momento do primeiro tempo, a posse de bola chegou a 60% pro Chelsea e 40% PSG, o jogo em Paris. Então, tipo, a partir do momento que o PSG, entre aspas, abriu mão da posse de bola e o PSG buscou o contra-ataque, o Chelsea ficou um pouco perdido quando tinha a bola, muito em função do Fábricas estar jogando adiantado e a dupla de volantes ter sido formada por Matic e Ramires. De repente, se o Fábricas tivesse... eu até achei que na hora do jogo o Mourinho fosse fazer uma mexida sem substituição. Ele poderia abrir o Ramires pro lado, puxar o William para a faixa central e recuar o Fábricas para qualificar essa saída de bola e tal. Mas não foi o que aconteceu. Aí ficou um jogo meio amarrado por parte do Chelsea. E nessa proposta, eu achei que o PSG estava bem. Eu até vi gente falando: ah, não, o PSG está sendo meio covarde em casa, tá marcando lá atrás e tal. Mas eu acho que foi uma estratégia justa, que tava dando certo até o gol do Ivanovic. A partir do gol do Ivanovic, tipo, pá, tá, não adianta mais agora o PSG ficar atrás esperando o contra-ataque. A partir do gol do Ivanovic, a partir do momento que o Chelsea abriu o placar e tava em vantagem, o time que optou por se fechar lá atrás e contra-atacar foi o Chelsea.
Eu, particularmente, eu tirei esse jogo aqui, mudando um pouco de assunto, falando do PSG agora. Eu vi na imprensa agora, nessa semana, muito se falou sobre o Verratti em vários outros clubes. E eu tirei esse jogo, particularmente, para ver como que o time jogava ali com ele, sabe? Com ele jogando. Eu tirei para ver o futebol dele. E eu vi que, como o Diego falou aí, que o Matuidi foi o motor do time, eu já discordei, que eu discordei, porque nesse jogo eu achei que o motor do time foi o Verratti. Vou dizer por quê. Porque, acho que se o Cadu tá aí com as estatísticas, acho que ele foi o cara que mais deu toques na bola do PSG no jogo, mas tanto na área do sistema defensivo como no sistema ofensivo. Só que eu achei que o jogo fluiu mais quando passou pelo pé dele, entendeu? E outra coisa que eu queria ressaltar é que é a entrada do Pastore no lugar do Lavezzi. Eu achei que o jogo, assim, mudou totalmente. Mudou um pouco, porque já foi no finalzinho, mas mudou bastante com a entrada do Pastore no lugar do Lavezzi ali pela ponta esquerda, acho que ele tava. E eu vi o Pastore, assim, oferecendo muito mais perigo em 20 minutos ali de jogo do que o Lavezzi ofereceu o jogo inteiro, praticamente, sabe?
Você comentou, eu tava vendo aqui as estatísticas. O Verratti deu 96 passes, só quem deu mais passes no PSG foi o Davi Luiz.
Então, mas é que, assim, ó, o Verratti, na verdade, ele meio que jogou por ele e pelo Davi Luiz, porque o Davi Luiz, quando o PSG tinha posse de bola, o Davi Luiz foi praticamente nulo, porque ele era o primeiro volante, só que ele não tem qualidade para fazer essa saída de bola, aí o Verratti vinha fazer a saída de bola, ou seja, quando o PSG tinha bola, você tinha um homem ali na frente que era o Davi Luiz só fazendo número, porque... A saída de bola acontecia quando o Verratti vinha buscar esse jogo. E aí, o que acontecia? Você tinha lá numa ponta o Cavani, na outra ponta o Lavezzi, mais na frente o Ibra. E aí, e o Davi Luiz meio que nulo, forçando o Verratti a vir buscar esse jogo, ficou um hiato muito grande, uma distância muito grande entre o meio-campo e o ataque. Foi algo até que algo parecido que aconteceu com o jogo do Real Madrid, a gente vai falar um pouco mais tarde. Mas enfim, o Verratti, ele teve que jogar por ele e pelo Davi Luiz, porque o Davi Luiz, como primeiro volante, foi pessimamente, tanto com a bola quanto sem ela. Ele cometeu 6 faltas, ele chegava, sabe, atabanado, estabanado.
Mas então, o Davi Luiz, cara, Você não acha o Davi Luiz muito super valorizado, assim?
Cara, eu tô chegando à conclusão que sim.
Nesse jogo, eu vi ele voltando muitas vezes pra atuar como terceiro zagueiro e deixando só o Verratti ou o Matuidi ali no meio campo. E acho que, com certeza, acho que todo mundo vai concordar que ele rende mais de zagueiro do que de volante. Porque eu não acho ele assim um excepcional jogador, mas eu acho que colocar ele de volante ali, voltando pra ser um terceiro zagueiro, deixou o time muito limitado, que nem o Cadu falou aí.
Eu acho que a ideia do Davi Luiz, porque o Blanc tava sem o Thiago Motta e sem o Cabaye, né, que são as opções naturais ali pra jogar à frente da zaga. Quando o jogo tava 0-0, até que eu entendi, fazia sentido o Davi Luiz ali como primeiro volante, porque a estratégia era nítida de marcar lá atrás e sair no contra-ataque. A partir do momento que o Chelsea abre o placar e quem tem que propor o jogo é o PSG e que o PSG precisa trabalhar mais a bola, fazia mais sentido colocar o Pastore. Ele colocou o Pastore mais na frente.
E o Rabiot também.
Ficava muito mais óbvio você pegar e puxar o Verratti para o primeiro volante, você tira ou o Marquinhos ou o Davi Luiz, você tira o Marquinhos e volta o Davi Luiz para a zaga e põe o Pastore no meio campo, porque não estava funcionando. A partir do momento que o PSG precisou propor o jogo, o Davi Luiz se tornou uma peça nula.
Dois pontos que eu queria comentar. Primeiro, o banco de reserva do PSG, para ver. A gente tinha comentado já na prévia que o PSG ia ter vários jogadores ausentes. No banco tinha Rabiot, que era uma opção de meio de campo, talvez poderia escalar no lugar do Davi Luiz, mas como ele é muito novo e tal, pode ser que ele ia sentir a pressão de um jogo tão grande como esse. Tinha o Dinier, e era isso, gente. Tipo, com jogador conhecido. E alguns jogadores da base, como o Barrebeck.
Você tá falando pra, no caso, ter começado no lugar do Davi Luiz?
Isso. Não que eu justamente acho que o Laurent Blanc não, porque o Rabiot joga no meio de campo, podia jogar não, nessa então, posição.
Assim, como eu falei antes, pra estratégia que tava desenhada, Sim. Eu até gostei da ideia do Davi Luiz.
É que o gol do Ivanovic.
Mas a partir do momento que o Chelsea abriu o placar, aí ficou evidente que precisava de um primeiro volante e a bola ia passar mais vezes por ali.
Sim.
E o Davi Luiz não correspondeu.
Sim. Não, mas só destacar, porque assim, muita gente pode talvez criticar a escalação do Laurent Blanc, mas tem que analisar também como ele tinha muitas ausências, né? Pra ver que tinha dois jogadores, que tinha o Rabiot e o Dinier, que frequentemente eles jogam, e o resto, Barrebeck, ele às vezes, uma vez ou outra, ganha minutos, mas não tinha, se comparar com o banco do Chelsea, que tinha Felipe Luiz, Cuadrado, Oscar, Zuma, Drogba.
Não, mas só pra deixar claro uma coisa, a gente tá meio aqui criticando o PSG, só que tudo bem que o PSG não fez o melhor jogo da história do futebol, mas ele foi melhor que o Chelsea.
Bom, o Chelsea saiu barato.
O Chelsea deu dois chutes a gol, o PSG deu 14 finalizações, né? Não foram as 14 no alvo, mas enfim, foram 14 finalizações contra duas, sendo que o Courtois foi um dos melhores do Chelsea, um dos melhores do jogo, talvez, ele, né? Ele fez boas defesas. Então, só que em contrapartida, 1-1 é um puta resultado pro Chelsea, né? No mata-mata, gol fora de casa é meio caminho andado. Então, apesar do PSG ter jogado mais, o 1-1 é um ótimo resultado pro Chelsea.
Sim. É que nem você falou aí, eu acho que no primeiro tempo foi mais equilibrado, mas no segundo tempo ali o PSG acho que teve o domínio do jogo, principalmente, como eu falei, passando pelo Verratti, até o Matuidi ajudou, o Lavezzi não tava muito bem, o Cavani não tava procurando muito jogo e o Ibra tava recuando um pouquinho pra buscar a bola. Eu acho que muito depois da entrada do Pastore, que foi ali no finalzinho também, o PSG já tava com o jogo dominado, mas deu um ar assim mais agradável, principalmente pros jogadores ali, que o Pastore fluiu mais ali pela ponta direita e conseguiu levar algum perigo que poderia ter resultado em gol, como foi a jogada do Cavani ali, que ele bateu rente à trave. Eu acho que também ficou ruim pro PSG esse resultado aí de 1-1, porque lá no Stamford Bridge o negócio vai ser feio. A fase do Chelsea lá em Londres é foda.
Então, porque no primeiro jogo, a partir do momento que a bola rolou, o time que estava marcando atrás, visando o contra-ataque, era o PSG, e por consequência o Chelsea teve que trabalhar com a posse de bola. Esse deve ser o panorama que deve acontecer em Londres, né? Apesar do 1-1 ser uma boa vantagem do Chelsea, se acabar 0-0 o Chelsea passa, eu não imagino um comportamento diferente do PSG do que foi no começo do jogo em Paris. O PSG marcando lá atrás e buscando o contra-ataque, e o Chelsea trabalhando a posse de bola. Ou seja, é bem possível que o Fábricas volte a jogar ali como um segundo volante, talvez o Oscar volte pro time, porque o Chelsea vai precisar mais do que nunca trabalhar a posse da bola no jogo de volta.
Já que o Chelsea vai ficar com a posse de bola, que eu também acho que vai ficar lá no Stamford Bridge, poderia ser o caso ali de já colocar o quadrado ali para jogar, ou na função do William, ou na função do Oscar ali pelas pontas. Acho que poderia ser o caso de dar uma chance ali para ele já não estrear, assim, mas fazer um jogo mais importante, visando aí uma disputa pela titularidade já, para ver como que o quadrado se mexe ali no time titular.
Até porque o quadrado é bom na recomposição, né? Tipo, sim, você vai estar com a posse de bola, só que a hora que você perder, você vai ter que recompor rapidão, e o quadrado é bom nisso.
Acho que o mais importante mesmo é a questão do Fábregas. Acho que se o Fábregas jogar como vem jogando na Premier... Acho que esse jogo ficou mais claro do que nunca, porque o Fábregas adiantado não rende a mesma coisa do que jogando como ele vem jogando no Chelsea na Premier League. E também ficou bastante claro que todo o time do Chelsea depende do Fábregas, assim. As jogadas ofensivas é muito dependente do Fábregas.
Até porque não dá pra esperar do Ramires esse comportamento, né? O Ramires é um cara da infiltração. Então esse cara do passe atrás, por mais que o Matic também tenha relativa qualidade no passe, mas o Matic é mais um cara da marcação, né? Sem dúvida, o Fábricas atrás clareia todo o jogo.
É um jogo para o Fábricas. Na minha opinião, pelo menos, é um jogo para voltar a jogar como vem jogando na Premier League. Tá no Stamford Bridge, é hora de propor o jogo, é hora de buscar o gol, buscar confirmar a classificação. Se jogar da mesma forma como jogou no último jogo, é dar chance para o azar, porque sem o Fábricas no time, né, entre aspas, sem o Fábricas jogando o futebol que a gente sabe que ele joga, facilita muito pro Paris Saint-Germain, com uma marcação encaixada, jogadas de velocidade, cruzamentos muito perigosos na área, dá chance pro azar pro Paris Saint-Germain, porque no jogo de ontem foram dois chutes a gol, nenhuma jogada passando pelos pés do Fábricas, a não ser a falta que ele bateu para fora. Um time muito dependente do azar, de jogadas individuais do azar ali, tentando arranjar uma falta, tentando desarmar a defesa, e só isso, nenhum outro tipo de jogada construída. Teve um gol achado, então é bom voltar a jogar com, pelo menos na minha opinião, é bom voltar a jogar com o Fábricas um pouco mais recuado, para conseguir propor o jogo e garantir essa classificação.
Concordo com o Peixe.
Até mesmo eu acho que se esse for o caso de dar sorte para o azar aí, vai ficar meio difícil se o Lucas voltar a jogar ali no jogo de volta, né? Não sei se volta.
Isso eu ia perguntar, o Lucas volta a tempo?
Tá praticamente descartado.
Ah, é? Então é...
Porque o Lucas seria uma peça essencial nesse jogo de contra-ataque lá em Londres.
Sim, com certeza.
Outra partida que rolou na terça-feira foi Shakhtar Donetsk e Bayern de Munique, partida em Lviv. Jogo truncado, um clima muito tenso lá na Ucrânia. Cara, na verdade, eu queria principalmente destacar a escalação do Bayern, que teve Alaba jogando na zaga, Xabi Alonso jogando na frente dos zagueiros, com Mario Götze e Schweinsteiger no meio de campo também. E o Thomas Müller jogando uma espécie de falso 9, sabe? Então, ele jogava de referência, às vezes voltava pro Mario Götze ou Schweinsteiger se infiltrarem. Eu achei, pra variar, o Guardiola foi ousado na escalação. Muita gente comentou que foi um jogo sem muitas chances e tal, mas o principal motivo por causa disso, eu acho que foi a boa atuação do Shakhtar, no que ele estava proposto, sabe? Ah, tem gente que criticou porque o Shakhtar jogou fechado em casa. Eu acho que pela proposta que o Lucchesco queria para esse jogo, foi uma partida boa do Shakhtar. O time que do meio para frente era só brasileiros, tinha Fernando e Fred de volantes. Eu gostei principalmente da atuação do Fred. Eu acho que até no jogo contra na Allianz Arena, se ele for continuar como titular, ele vai ser muito importante, porque ele faz a ligação do meio de campo com aquele trio da frente, que é Tyson, Alex Teixeira e Douglas Costa. Então, a presença do Fred eu acho muito importante ali com o Shakhtar e Luiz Adriano na frente. Um jogo que teve várias discussões, brigas, tanto que teve Xabi Alonso expulso, e muita gente viu como o Bayern o mocinho e o Shakhtar o vilão, só o Shakhtar bateu, mas não foi bem assim. Se tu for ver, Rafinha tava bem esquentadinho, o Boateng, não o foi isso.
O Ribéry tava bem esquentadinho também. Acho que mais foi o Shakhtar botou pilha e o Bayern acabou entrando na onda e acabou batendo mais do que o Shakhtar esperava, foi mais ou menos isso, sabe?
Mas assim, eu vejo que muita gente critica, mas eu acho que é uma estratégia, entendeu? Querendo ou não, eles conseguiram... Justamente como você falou, eles... Dava pra ver que em algumas situações eles queriam pilhar. Eu lembro que o Rafinha foi cobrar um lateral e o Kusha deu um... Tipo, simplesmente deu um soco na bola, tá ligado? Pra jogar a bola... tipo assim, claro que é uma coisa meio escrota, mas acabou desestabilizando, entendeu? Por exemplo, o Rafinha é um cara que é todo revoltado, puta revolts. Tanto que ele quase tomou amarelo, foi expulso lá. Um jogador que, cara, incomodou demais foi o Douglas Costa, cara. Um moleque incomoda demais. Cara, o Ribeirinho não aguentava mais ver ele, cara, sério. Isso que era pra ser o contrário, né, cara? Porque o Ribeirinho não é o maior ganho estético ali, né? Mas, cara...
Mas eu acho que isso caiu muito porque, por exemplo, antes do jogo, acho que a maioria das pessoas, ou praticamente todo mundo, já dava o Bayern como vencedor do jogo. Sim. E essa, que nem você falou, essa proposta do Shakhtar aí de botar pilha nos jogadores do Bayern acabou até ajudando a ele sair com um resultado menos desfavorável. Sim. Porque com certeza lá na Allianz Arena, eu acho pelo menos que eles vão tomar um Bayern de um Bayern mais pensativo do que brigão em si, sabe? Porque o Bayern... bateu muito e o Shakhtar também, que nem se falaram, ele botou muita pilha. Foi um jogo feio, na verdade. Eu achei um jogo feio.
Eu acho que assim, eu acho que o Bayern atual é muito dependente do Arjen Robben. Assim, se tu for ver as principais jogadas, são sempre o Robben que puxa. Por mais que ele é um grande jogador, assim, ele é um dos melhores jogadores do mundo. Eu acho que um time como o Bayern, com o elenco do Bayern, não pode ser tão dependente de jogador, sabe? Mario Götze, Schweinsteiger, tem que aparecer mais. Eu achei que esses jogadores acabaram ficando um pouco apagados, o próprio Ribéry. E no jogo da volta não tem Xabi Alonso, né, cara? Eu acho que o Guardiola deve escalar o Alaba no meio de campo, porque na zaga o Guardiola tem mais opções, como o Dante, como o Benatia. Pode até escalar o Rode, né?
Mas... Daí o time pode ficar um pouco mais ofensivo ali com o Alaba, porque o Alaba é mais segundo volante do que primeiro ali na teoria, então ele pode auxiliar mais no ataque, deixando o time pouco dependente do Robben, que nem você falou aí.
Então, o que pode acontecer, porque o Xabi Alonso tava mais recuado e Schweinsteiger e Götze do lado dele, sabe, acompanhando ali, ajudando na armação no meio de campo. O que pode fazer? Onde o Xabi Alonso tava jogando, o Schweinsteiger jogar e o Alaba ajudar na armação junto com o Götze. E também, querendo ou não, o Alaba, eu acho que nessa questão de infiltração que eu falei, se o Miller jogar de novo como falso 9, ele recuar para os volantes infiltrarem o Alaba, eu acho que é uma melhor opção do que o Schweinsteiger nessa infiltração. Assim como a gente já comentou da batida de fora da área do Alaba, né? Que ele ofensivamente é muito bom. Partida que foi realizada na quarta-feira, Real Madrid e Schalke, partida na Alemanha. Tia, como que foi essa partida, vitória do Real Madrid por 2-0?
Olha, eu realmente achei que o panorama ia ser um pouco diferente. Eu tinha quase certeza que o Schalke ia vir num 5-3-2 ali defendendo. Só que como o Cadu tweetou ali, eu também pensei que o Real Madrid vinha num 4-4-2 ali com o Bale e o Isco ali de pontas, com o Benzema e o Cristiano Ronaldo mais centralizado, porque o Lucas Silva e o Kroos ali jogaram como volantes. Mas foi o 4-3-3 ali de sempre, com o Bale e o Cristiano Ronaldo ali trocando de posição nas pontas. E eu queria ressaltar muito o jogo do Lucas Silva, que eu não achei que foi bom ali na escala 0 a 10, eu dou um 5 ali bem chorado pra ele, porque ele cumpriu a função tática, foi simplesmente isso, né? Cumpriu a função tática, arriscou ali um chute que foi pra fora, não auxiliou muito, na recomposição também algumas horas ele errou, o Cristiano Ronaldo... Não achei que foi um bom jogo do Real, apesar do Cristiano Ronaldo ter desencantado ali, depois de 5 jogos sem marcar. O gol foi um erro totalmente da defesa do Schalke.
Cara, o Aogo tava dormindo, né? O Aogo que... O cara, o Raul cruzou, o Aogo tava dormindo. A zaga, então, meu Deus...
Era pra ele marcar. Acho que foi o que o Paulo Calçade disse ali na transmissão. Quando você joga numa defesa com 5 jogadores, como o Schalke jogou... Você tem que se preocupar em não deixar um jogador ficar muito para trás para dar condição para outros, para o atacante sair na cara do gol. Aconteceu com o Benzema, se eu não me engano, aconteceu com o Bale e o Isco ali sabendo se infiltrar entre esses três jogadores de meio campo ali, deu muita assistência por trás da zaga para o Cristiano Ronaldo e para o Benzema. Mas no geral, eu não achei um jogo muito bom do Real Madrid, eu achei que foi muito abaixo da média pelo que ele vinha atuando no começo da temporada. Ganhou com um golaço ali do Marcelo, que salvou ali no finalzinho quando estava praticamente... Tava de igual para igual o jogo, com o Schalke chegando um pouquinho também. O Huntelaar saiu machucado, foi muito fraco também o jogo. Só que teve o golaço aí do Marcelo, que eu quero ressaltar, a jogada do Cristiano Ronaldo, muito bem trabalhada ali pela ponta esquerda. O Marcelo acertou um chutaço e definiu o jogo ali na Veltes Arena, e vai levar uma bela vantagem ali para o Santiago Bernabéu, e acho que se classifica ali com certa tranquilidade.
Eu não queria chover no molhado e voltar a falar disso, mas apesar do elenco do Real Madrid ser muito bom, hoje ficou um pouco evidente, hoje em outras oportunidades, a falta que o Modric faz.
Sim.
Porque o Modric é o cara que aumenta o volume de jogo ali pela faixa central. Eu até discordo um pouquinho do Jean quando ele diz que o Real Madrid jogou no 4-3-3. É porque essa questão de esquema tático, pra mim, eu vejo muito assim de colocar o número do esquema tático no posicionamento, na fase defensiva do time, quando o time tá sem a bola, sabe? E na fase defensiva, quem acompanhava os alas do Schalke eram o Isco pela esquerda e o Bale pela direita. Sem a bola, o Isco e o Bale estavam alinhados aos dois volantes. Fica ali duas linhas de quatro, sabe? Só que, lógico, como o Real Madrid teve muito mais posse de bola, essa figura aparece uma vez ou outra, né? Mas quando o Real Madrid perdia a bola, não era o Cristiano Ronaldo que voltava marcando o X, era o Isco, né? Por um lado, e o Bale pelo outro. E aí o que aconteceu? Pela faixa central, você tinha o Toni Kroos e o Lucas Silva. O Lucas Silva jogou na do Modric, porque o Toni Kroos jogou como primeiro volante e o Lucas Silva como segundo. Até quando a gente conversou aqui no podcast, não lembro quando foi, mas logo quando o Lucas Silva foi contratado, eu lembro que eu falava, eu imagino que o Lucas Silva vai chegar para ser o primeiro reserva do Toni Kroos, para jogar como primeiro volante. E sem o Modric, quem jogou como segundo volante, quem jogou na do Modric, foi o Lucas Silva. E, bom, considerando que ele tem 22 anos e que foi o primeiro jogo dele na Champions League num mata-mata de oitavas de final, eu acho que ele foi bem. Eu discordo um pouco do dia que ele foi nota assim. Eu acho que ele foi bem. Só que bem dentro das limitações dele, entendeu? Porque raros jogadores no mundo vão conseguir produzir o volume de jogo pela faixa central que o Modric produz. Eu até achava que faria mais sentido você ter o Lucas Silva como primeiro volante e o Toni Kroos saindo mais pro jogo. Só que hoje o que se viu não foi isso. Foi o Toni Kroos mais como primeiro volante, como ele tem jogado no Real Madrid desde sempre. E quem saiu mais pro jogo foi o Lucas Silva. E aí faltou criatividade pelo corredor central. Faltou quem melhor preenchesse, porque o Isco tava aberto na esquerda. Entendeu? O Isco tava aberto na esquerda e faltou volume de jogo pela faixa central. Sem esse volume de jogo pela faixa central, com o Lucas Silva sendo responsável para sair ele pelo jogo, o Real Madrid concentrou o jogo pelos flancos. Tanto é que o Carvajal deu uma assistência para um gol e o Marcelo marcou o outro. Por coincidência ou não, o Marcelo Canhoto marcou um golaço de direita e a belíssima assistência do Carvajal pro gol do Cristiano Ronaldo foi de esquerda. Ele que é destro, lateral direito.
Eu acho que isso influenciou, que nem o Cadu falou aí da minha nota aí pro Lucas Silva. Eu acho que, então, esse jogo aí pelas laterais ali que influencia muito no que eu achei do Lucas Silva, já que o jogo não passou ali muito pelo meio campo, porque realmente o jogo foi mais pelas laterais. E o Lucas Silva, se eu não me engano, estava no lado do Carvajal, que foi o lado que pouco fluiu. As jogadas mais trabalhadas aconteciam pelo lado do Marcelo ali com o Cristiano Ronaldo.
Isso, sem dúvida. Essa dobradinha que é muito antiga, né? Desde os tempos de Mourinho, quando o Cristiano Ronaldo era mais ponta esquerda mesmo, aquela dobradinha pelo corredor esquerdo, Marcelo e Cristiano Ronaldo, né?
É, isso aí.
Mas enfim, me chamou bastante atenção essa falta de volume de jogo pela faixa central. E aí não conta só a ausência do Modric, mas também do James Rodríguez, né? Que é um cara que pode suprir essa necessidade. E sem o Modric, sem o James, com o Isco ali mais aberto pelo lado esquerdo, a faixa central do Real Madrid ficou um pouco carente e o jogo se concentrou pelos flancos.
Eu queria ressaltar também o jogo do Varane. Eu achei o jogo do Varane muito bom, cara. Eu achei que, pelo que o Real fez, ele foi o melhor da partida ali, soube conter. Ele pegou algumas bolas ali, principalmente quando o Huntelaar tava em jogo ainda, ele interceptou várias jogadas ofensivas ali do Schalke com extrema maestria, sabe? Com o pé na bola, não cometia falta. O Pepe também fez um pouco disso, mas o Pepe tava atuando um pouco abaixo, porque voltando de lesão e um pouco abaixo. Mas o Varane, assim, foi soberano na zaga, na minha opinião.
Eu acho que o Pepe foi importante, sim, pra atuar do lado do Varane, porque se a gente for lembrar os últimos jogos do Real Madrid, que o Varane vem sendo muito criticado, ele vem jogando com o Nacho do lado dele. Tem que lembrar o Sérgio Ramos, que é o principal zagueiro do Barcelona. Ó, fazendo merda.
O Sérgio Ramos,
que é o principal zagueiro do Real Madrid, vem machucado. O Pepe vinha machucado, voltou pra esse jogo, tava jogando Nacho e Varane, dois zagueiros extremamente novos. Então faltava o Varane, que é eu acho um bom zagueiro, mas ainda tem muito a evoluir. É muito promissor. Faltava ele um zagueiro de mais experiência ao lado dele. E isso o Pepe proporcionou pra ele nessa partida. E aí sim ele mostrou um bom futebol, muito melhor do que nas últimas partidas. Muito mais seguro, muito mais eficiente.
Olha, eu acho o Varane um puta zagueiro. Eu acho que o Real Madrid, tanto o Real Madrid quanto a França, tem um zagueiro aí titular pelos próximos 10 anos. Você vê que o Varane tem 21 anos, né? Então, tanto a França quanto o Real Madrid tem um zagueiro titular aí pela próxima década. Porque eu acho que o Varane é um puta zagueiro.
Só gostaria de falar alguns comentários aqui sobre uma lenda não compreendida, um poeta não compreendido, que é o Neto, cara. Eu assisti o jogo pela Band. Eu sei que a maioria assistiu pela ESPN, mas eu assisti pela Band. Infelizmente, não pude analisar o jogo mais tecnicamente, porque...
Porque você aprecia a poesia, fala aí, Peixe.
O Neto não deixou, cara. O Neto chamou toda a atenção pra mim do jogo, e ele falou duas frases em específico que me chamou muito a atenção. A primeira é que ele falou que o Bale corre demais, e se o Bale pensasse um pouco mais, poderia ser um grande jogador. Essa foi a primeira frase.
Olha só.
E a segunda, ele falou do Isco. Que o Isco é quase como um Elias do Corinthians ou um Souza do São Paulo. Assim.
Olha, eu acho que falta um pouco ainda pro Isco. Eu acho que é vacilo. E
isso porque o Isco tava falando de meia hoje, né?
Primeiro que são posições diferentes, né? Primeiro que são posições diferentes, né, Ator? São posições diferentes, porra.
vai explicar isso pro Neto, cara, porra. E não, e o que eu ia comentar também de Matheus no Schalke, né?
Quando ele... Já que só falou do Real Madrid até agora.
É verdade. Não, então, quando um time espanhol, a última vez que enfrentou o Di Matteo, jogando na Espanha, não foi tão bom assim, né? Mas eu acho que é muito difícil, né? Não tem nenhum Ramírez pra encobrir o Valdez dessa vez, ou o Casillas, né? Então, eu acho que não tem pro Schalke. Mas, o que atrapalhou demais o Schalke foi a lesão do Rontelar, né? Ele podia ser um dos maiores perigos que podia dar pra meta do Real, acabou se machucando.
Ele até acertou uma bola ali que o Casillas defendeu com certo trabalho ali, com o Telar. Se ele jogasse, acho que ele poderia ter sido mais perigoso do que foi o Plat que entrou no lugar dele, né?
Eu acabei de ver uma jogada do Moting que o Carvajal passou reto aqui. Vocês chegaram a ver isso?
Tá feio na marcação.
Tá feio, sim. Pra finalizar nossa última partida, um pouco mais exótica, Porto e Basel. Partida na Suíça. Então, gente, o que vocês têm pra comentar sobre Porto e Basel?
Gol no lado do Casemiro.
Eu queria comentar a grande justiça com o Casemiro.
Eu até quero perguntar pro Arnaldo César Coelho se ele estiver assistindo esse podcast, quer dizer, assistindo, não, ouvindo, se pode isso anular gol do Casemiro ou do William José.
Pode, eu não sei. Por isso que eu acho que o advogado fluminense tem que ser o empresário do Casemiro pra, eu acho que, fazer justiça, né? Porque é inadmissível um gol do Casemiro ser impedido, ser anulado, porque eu tava até comentando com o pessoal, eu botei o jogo no mudo e tava no computador, eu achando que tava 1-1 quando eu fui ver o gol tinha sido anulado. E eu percebi 10 minutos depois, o cara tá ligado no jogo. Eu queria destacar no time do Porto, eu tinha comentado até na prévia do meio de campo com o Oliver Torres, Herrera e Casemiro, principalmente o Oliver Torres, que é uma promessa espanhola, muito bom jogador, ele tem uma visão de jogo sensacional, ele deixou acho que umas duas ou três ocasiões o Jackson Martínez em capacidade para fazer gol, o Theo também. Brahim foi... Jogou bem, assim, mas nada demais. Olha só, cara, tem um sushi no Basel. Olha que interessante. Comida asiática com tudo. Derlis Gonzalez foi o que marcou o gol pro Basel, mas alguns minutos depois ele acabou se machucando.
Eu não conheço muito os jogadores do Basel, mas...
Fica tranquilo, cara. Fica tranquilo, quase ninguém conhece.
Inclusive o presidente do Basel, o técnico, ele escalou por bingo, sabe? Foi escalando por sorteio e foi mais ou menos assim.
Mas eu acho que pelos jogadores que o Porto tem, não sei se o Quaresma, não acompanhou o jogo, mas não sei se o Quaresma jogou, tem o Brahim, tem o Danilo ali pela lateral, o
Alexandre no segundo tempo.
Então, o poder ofensivo do Porto é razoavelmente bom, e o Basel pelo panorama do jogo aí, 1-1.
Ah, você atacou uma vez, pra você ter noção, pra ver como que...
Foi o gol, né? Então, soube se postar diante de um time que tem um poder ofensivo muito bom.
O Porto atacou 15 vezes, o Basel uma.
Jogando em casa, dizer, na Suíça.
É. Isso que o jogo foi na Suíça, né?
Isso.
Então Carcule na volta.
Pô, faltou o Federer ali, né, torcendo, o Federer que é torcedor do Basel.
Ele tava no Rio Open? Acho que não, né?
Não, só Nadal. Não.
O Federer e aquele amigo do Gera.
É verdade, só esses dois. eu queria comentar, o Porto acabou empatando com um gol de pênalti do Danilo. E foi um pênalti muito discutido, que a gente até tava falando fora do ar aqui.
O gol do Casemiro, pra compensar.
É, porque, porra, juizão. Porque assim... O Danilo cruzou e o Samuel, ele existe ainda, aquele Samuel, porra, Samuel e Sushi, como que uma zaga dessa, é por isso que eles anularam o gol do Casemiro, cara, uma zaga dessa não pode tomar gol, e cara, na verdade ele foi dar um carrinho pra cortar a bola e ele deixou a mão pra apoiar, né, cara, porque o moleque não levita, né, eu acho que é importante isso, e aí o juizão deu pênalti, sinceramente, cara, eu acho que qualquer lance agora é uma putaria...
Só pra passar o calendário aqui, ó. O jogo de volta entre Porto e Basel e Real Madrid e Schalke acontece no dia 10 de março. E Bayern, Shakhtar Donetsk e Chelsea e PSG acontece no dia 11.
Então, galera, essa foi a análise. Só pra avisar rapidão que domingo tem a edição normal do podcast pra gente analisando os jogos do final de semana. E a gente também vai fazer a prévia dos 4 jogos da semana que vem. Vai ser City e Barcelona na terça, assim como Juventus e Dortmund no mesmo dia. Arsenal e Mônaco e Leverkusen e Atlético de Madrid na quarta-feira. Então, no domingo a gente faz a prévia desses duelos. E na quarta-feira da próxima semana, nós analisamos essas partidas, como que rolou os jogos. Beleza, pessoal? Então, pessoal, brigadão por ter acompanhado, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e agora acompanha tudo nas redes sociais, acompanha a gente no Facebook, Twitter, Instagram, e é mais ou menos isso daí, beleza, pessoal? Brigadão aí, um abraço e fui!
Slow!
Acabou! Agora vem de mim, Libertadores!
Aê!
Olha que horas! Rapaziada, foi mal.